derrota de todos nós. Ele defendeu que é preciso passar a limpo determinados escândalos e que tudo o que a população deseja é que as responsabilidades sejam apuradas até o fim.
Nós estamos sempre precisando passar a limpo determinados escândalos, sobretudo os que ganharam aí a esfera pública pela escala, pela disfarçatez.
Haddad também abordou a proposta de revisão da escala 6x1. Segundo ele, há uma boa vontade da Câmara de se debruçar sobre a proposta do governo, sobre a qual demonstrou confiança.
Eu estou confiante que nós vamos conseguir entregar até o final do ano essa pauta, como fizemos com o salário mínimo ano passado, a isenção do imposto de renda o ano passado, que foi um compromisso do presidente Lula do ano passado, e esse ano a jornada 6x1 ser enfrentada definitivamente.
Ao comentar sobre o cenário político e as pesquisas de intenção de voto recentes que mostram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na liderança, ele disse que o trabalhador é o maior prejudicado pelas pautas da extrema-direita. Ele também comentou sobre a formação da chapa eleitoral, dizendo que a composição está sendo discutida, mas que ainda segue em aberto.
Presidente Lula lança na próxima semana o novo Desenrola Brasil, com descontos de até 90% e uso do FGTS para renegociar dívidas em meio ao alto endividamento das famílias. A Rafaela Soares traz todas as informações.
O governo federal lança na próxima semana um novo programa para tentar diminuir os índices de endividamento das famílias brasileiras, o chamado Novo Desenrola Brasil. Em pronunciamento oficial, o presidente Lula disse que a iniciativa pode chegar a oferecer descontos de até 90% e condições mais facilitadas de pagamento.
As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES.
Um dos pontos centrais é o uso de até 20% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quitar ou renegociar débitos. Outro eixo central é a taxa de juros, que pode chegar a 1,99%. Mesmo com o acumulado no ano superando a taxa Selic, atualmente em 14,5% ao ano, o custo é ainda mais vantajoso do que o oferecido pelas instituições financeiras. O Palácio do Planalto acendeu o alerta após dados do Banco Central mostrarem que cerca de metade das famílias estão endividadas e que aproximadamente 30% da renda familiar está comprometida.
Para repercutir o que está sendo chamado de Desenrola 2.0, o TMC 360 conversou ao vivo com o Alex Agostini, economista-chefe da Augustin Rating, e a gente confere essa entrevista agora.
Para nós temos que analisar o novo Desenrola por duas formas. Primeiro, ele é um bom programa sim, ele ajuda as pessoas a recuperarem os seus canais de crédito, e isso ajuda muito a economia, porque 2/3 da formação do PIB, de toda atividade econômica, emprego, renda, produção, vendas, consumo, vem do consumo das famílias. Então é importante restabelecer esse crédito, reduzir o nível de endividamento. Vimos isso em 2023, mas naquele momento era por conta dos efeitos negativos gerados pela pandemia. Então, primeiro, é importante restabelecer, mas isso tem um efeito muito de curto prazo. Nós vimos, olhando a experiência passada, que rapidamente ali, ao longo de 12 ou 24 meses, as famílias voltam a se endividar. Por quê? Porque nós temos um endividamento estrutural no Brasil. E isso é um problema que a gente não vai resolver apenas com esse Desenrola. A gente precisa ter um programa de longo prazo.
Uma outra dúvida que eu tenho aqui em relação à permissão do uso do FGTS, né, de até 20% do FGTS. Na sua avaliação, é uma medida correta ou não?
Olha, se nós entendermos que o FGTS ele tem uma rentabilidade anual para o trabalhador em torno de 3%, então é óbvio que você pegar um dinheiro que praticamente é seu, praticamente não tem uma rentabilidade e que está uma dívida cara, claro que ajuda, mas o cidadão, o beneficiário que utilizar 20% do FGTS, ele tem que ser muito claro de que parte dessa poupança dele vai ser utilizado para uma dívida que ele fez. Então ele tem que ter essa noção clara de que ele precisa mudar o comportamento financeiro dele para que ele não caia de novo num problema de endividamento, e quando ele precisar do FGTS para algum fim, ou por demissão, ou por uso para compra de imóvel, ele terá um pedaço daquilo perdido. Mas aí é muito mais do ponto de vista pessoal do cidadão que vai aderir ao benefício, ao programa, né? Se ele não quer perder 20% do FGTS, então ele tem que mudar o comportamento financeiro dele, e aí sim ele vai preservar. Do meu ponto de vista, é justo por conta dessa condição de baixa rentabilidade do FGTS.
Agora, Alex, para a gente terminar, pelo menos aqui da minha parte, o que chama a atenção é a redução, ou seja, o desconto. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou nas últimas semanas que tinha conversado com CEOs dos principais bancos, instituições financeiras, e esses descontos de até 90%, como é que isso é viável? Inclusive para o FIES, porque esse programa, esse desenrola novo, ele é mais abrangente, ele inclui até o FIES, e eu queria entender se as instituições financeiras e até o próprio governo, se eles têm margem para absorver esses descontos que vão de 30% a 90%.
Olha, no caso das instituições financeiras, quando uma pessoa toma um crédito, ela se endivida e fica com o nome negativado, e esse é o grande problema hoje, o banco pega aquele recurso que não está sendo pago e ele coloca para devedor duvidoso. Então, ele tem um benefício já de pagar menos imposto. Além disso, a gente sabe que a taxa de juros do cartão de crédito hoje é de 15% ao mês, mais de 400% ao ano. Então, reduzir 90% da dívida, em boa parte isso é por conta da taxa de juros muito elevada que o cidadão vai deixar de pagar. Em geral, os bancos não vão perder dinheiro. Na verdade, eles vão restabelecer o crédito, e daquilo que já foi pago, com certeza, boa parte o banco já incorporou ou abateu de impostos por conta do não pagamento. Então, na parte do setor privado, tenho certeza que tudo está certo. Na parte do governo, a gente sabe que, infelizmente, há um desequilíbrio fiscal, e o governo é o grande fomentador do FIES, mas isso acaba sendo até como uma política social, ou seja, o governo vai ter que amargar boa parte desse prejuízo até restabelecer de fato os pagamentos em dia do FIES. Isso vai ser encarado como uma política fiscal e provavelmente um gasto extraordinário. Provavelmente vai acabar saindo ali do cálculo final de cumprimento de meta fiscal do governo. Mas, de novo, aos olhos do governo, isso vai ser uma ação social e não uma ação de expansão fiscal.
Após a autorização do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro, em Brasília, para tratar uma lesão no manguito rotador. Quem tem as informações é a Rafaela Soares, direto de Brasília.
O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia no ombro em um hospital particular em Brasília. Segundo a equipe médica responsável, o procedimento ocorreu dentro da normalidade e teve como objetivo tratar uma lesão no manguito rotador do ombro direito. Esta estrutura é essencial para a estabilidade da articulação e também para movimentos de rotação e elevação do braço. A cirurgia foi realizada após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. O procedimento começou pela manhã e foi concluído ainda na tarde do mesmo dia, sem intercorrências, segundo informações divulgadas em um boletim médico. A expectativa agora é para o período de recuperação, que deve incluir acompanhamento especializado, além de sessões de fisioterapia para a reabilitação dos movimentos. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária após ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão no processo relacionado à trama golpista.
O consultor eleitoral Wilson Pedroso, durante entrevista ao TMC 360, repercutiu a ausência do presidente Lula nos atos de 1º de maio. Pedroso falou em tragédia caso Lula participasse da manifestação e acrescentou que político vira as costas quando não tem público. Vamos ouvir.
Com a reforma trabalhista no governo Michel Temer, onde acabaram com o imposto sindical, essas grandes manifestações, elas vêm ao longo do tempo cada vez mais esvaziadas, porque eram mobilizadas com sorteios de carro, artistas famosos. Então tinha muita mobilização. E aí, por que eu estou querendo falar isso? Porque no primeiro ano do governo Lula, ele chegou aí, acho que foi no Serete, se eu não me engano foi Serete, em um desses eventos mobilizados pela CUT. As imagens para ele foram horríveis. E ele, agora que eu tô lembrando, Rafael, você vai lembrar disso. E ele no palanque reclamou da falta de mobilização, lembra?
Verdade, isso até viralizou nas redes sociais.
Viralizou nas redes sociais. A partir desse momento, ele parou de ir. Elas deixaram de ser atrativas pela falta de público. Você ia muito lá, porque era um momento que as pessoas estavam de bom humor, tinha pouco risco de mobilização contrária aos políticos, porque era um clima de festa, e agora tudo isso mudou. Estão num momento ruim de governo, volto a dizer, as manifestações, os eventos com pouco público, então político, quando tem pouco público, vira as costas pro que está acontecendo. Depois da semana de dosimetria, de Jorge Messias, ia coroar, eu vou falar a palavra, a desgraça da semana pro presidente Lula e pro PT.
Projeto de lei da dosimetria de penas aprovado ontem em sessão conjunta do Congresso Nacional. Agora precisa ser promulgado pelo presidente Lula e o prazo é de 48 horas. A Lívia Braz, de Brasília, explica o que pode acontecer caso o presidente não promulgue o texto a tempo. E a gente confere agora.
A Constituição, ela prevê que o presidente Lula faça isso dentro desse prazo, de 2 dias, 48 horas. Caso isso não aconteça, o presidente do Senado pode fazer a promulgação. Como o texto sofreu esse revés, né, foi aprovado pelo Congresso, vetado integralmente pelo presidente Lula, voltou para o Congresso e agora teve esse veto derrubado, a promulgação passa a valer imediatamente a partir da data da publicação. Se o presidente Lula não promulgar, nem o presidente do Senado fizer isso, né, que lembrando que ele tem o mesmo prazo aí do presidente Lula, 48 horas, a vice-presidência do Senado, que é composta por 2 senadores, vai ter então essa prerrogativa. Nos bastidores, os assessores do presidente Lula dizem que ele, de fato, não deve realmente promulgar para não ter nenhum tipo de ligação com esse projeto. E aí deve cair, de fato, no colo do presidente do Senado. Então a gente faz um contexto aí para o nosso ouvinte, né? O que significa esse PL da dosimetria? Os vetos ao PL foram derrubados na tarde de ontem, numa sessão conjunta entre o Senado e a Câmara, e prevê a redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Essas penas podem cair entre 1 e 2/3. Lembrando que cerca de 200 pessoas podem ser beneficiadas com esse projeto de lei, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, que pode ter essa pena reduzida pela metade.
Tribunal de Justiça do Paraná voltou atrás e cancelou um adicional de R$14 mil que seria pago a magistrados pela orientação de estagiários. Quem tem os detalhes deste recuo é o repórter Luiz Fernando.
Durou pouco a resolução do Tribunal de Justiça do Paraná, que pretendia pagar um adicional aos magistrados do estado. O chamado aditivo de tutoria, que poderia chegar a R$14 mil por mês, foi revogado pelo órgão especial do TJ após críticas de que a medida serviria para burlar o teto salarial do funcionalismo. A ideia era considerar os juízes como professores, enquanto orientassem estagiários em seus gabinetes, uma função que na prática já faz parte das atribuições regulares do cargo. De acordo com a advogada e professora da Escola de Direito da PUC Paraná, Patrícia Custódio, essa revogação pode gerar reflexos em outras medidas semelhantes adotadas por tribunais de outros estados.
É função inerente do magistrado de prestar esse auxílio, né, de informação, de formação jurídica, né, aos estagiários e residentes. Então é totalmente irregular essa verba. Os tribunais estaduais têm se mobilizado, né, contrário, inclusive, à reforma do judiciário, exatamente porque, dentre, né, as medidas que estão sendo apresentadas está, né, o corte, né, de uma série desses chamados penduricários, porque este, né, mais recente do TJ Paraná é um dos, né, mas nós temos outros tantos que já foram questionados, que são motivadores de ação, né, perante, né, o STJ e mesmo o STF.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Paraná admitiu que precisa alinhar seus parâmetros à orientação do Supremo Tribunal Federal, que restringe os chamados supersalários e limita verbas adicionais a no máximo 35% do teto constitucional, que é de R$ 46.366,19. Com a decisão, nenhum valor chegou a ser depositado nas contas dos magistrados do Paraná. Agora, o tribunal deve realizar novos estudos orçamentários antes de submeter qualquer outra proposta de gratificação ao órgão especial.
Durante o pronunciamento em rádio e TV, o presidente Lula confirmou um novo desenrola. O programa para endividados permitirá renegociações do cartão de crédito, cheque especial e do crédito pessoal e do FIES também. A proposta vai permitir o uso de 20% do FGTS. Para repercutir o que está sendo chamado de desenrola 2.0, o Wilson Pedroso, consultor eleitoral, conversou com o TMC 360 e a gente confere esse bate-papo agora.
Na segunda-feira a gente vai observar, né, inclusive com um evento no Palácio do Planalto, com toda a pompa, etc e tal, evento do governo federal por conta do desenrola. Ontem Lula fez um pronunciamento na TV, também no rádio, é um projeto para conseguir reduzir as dívidas das famílias brasileiras, né? Muitas pesquisas mostrando um índice altíssimo de dívidas, infelizmente, atingindo muitas famílias, e também o FGTS podendo ser usado até 20% do FGTS para conseguir ali conter as dívidas. É um assunto importante também com caráter eleitoral, né?
Bom, tem um caráter eleitoral pelo momento, mas já não é a primeira vez. Em 2023 teve algo muito parecido para demonstrar também, eu quero começar falando 2023, para demonstrar que isso também não resolve o problema da população, né? Nós não temos uma educação financeira. Eu, pelo menos, estudei em escola pública, estudei em escola particular, nunca tive nenhuma matéria sobre educação financeira. Fiz direito, nada sobre educação financeira. Acho que nesse momento é importante essa liberação do Fundo de Garantia, que vale lembrar que é dinheiro do trabalhador, né? O governo não está nem fazendo nenhuma grande bondade, porque já é o dinheiro do trabalhador, que é um dinheiro justamente para quando perde emprego, para alguma emergência, mas é importante. Rafael, você falou um negócio das pesquisas. A Real Time fez uma pesquisa outro dia, e a Quest, o Felipe da Quest, estava até explanando o porquê, né? Porque se fala muito o desemprego baixo, a economia melhorando, a renda per capita aumentando, e por que que existe um mau humor com o governo, a avaliação de governo continua ruim, a avaliação do presidente continua ruim. Ele falou três aspectos, e um dos principais, endividamento das pessoas. Endividamento, cartão de crédito, cheque especial, as bets agora, as bets entram também nessa questão de endividamento. Que por mais que as pessoas tem uma renda per capita um pouco maior do que o anterior, o carrinho de supermercado continua vazio. E continua vazio, principalmente porque entra o dinheiro, entra no dia 5, no dia 7, 8 já não tem mais nada, por conta das dívidas. Cai na conta o salário, o cheque especial já come metade do que o cara recebeu. Aí vem cartão de crédito, vem tudo. Então, o que eles estão tentando é, de alguma forma, a liberação desse dinheiro para ver se o bom humor com o governo melhora. Mas volta, a gente estava falando de educação financeira. Não adianta só liberar dinheiro. Tem que ter medidas de conscientização das pessoas. Porque eu escuto, tem pessoa que já está falando, ah, vou ter um alívio. Mas aí um minuto depois ela já está falando de fazer outra dívida. Outra dívida. Então não vai resolver o problema. Vai ser um alívio momentâneo de algo que falta. Algo maior, que é a educação financeira, explicar as pessoas como deve tratar o dinheiro, explicar as pessoas que cheque especial não faz parte de salário. Tem até o embaixador, o Gustavo Lima, fala assim: se eu ganho 10 e tenho 10 de cheque especial, eu tenho 20, entendeu? E não é verdade. O cheque especial depois vai corroendo as condições financeiras dessa população. Então, eu acho que é importante, é um momento, é justamente uma questão eleitoral para ver se melhora o humor da sociedade, da população com o presidente, com o governo, mas, volto a dizer, é importante, mas falta muita coisa e falta medidas de educação financeira.
Medidas de educação financeira, medidas a longo prazo. É de praxe sempre em ano eleitoral que quem está no governo anuncie medidas financeiras que são chamadas de pacote de bondade. Ah, é só o Lula? Não. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro também teve até bolsa taxista. Na época, ainda estávamos na esteira da Covid-19.
O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, deu aumento para o Bolsa Família no ano das eleições.
É de praxe.
Não, eu tô falando. É algo eleitoral? É algo eleitoral. Mas é da política, né? Não é do presidente. Se você perguntar, os governadores estão fazendo bondade com ICMS. Uhum. Todo mundo faz bondade. E faz bondade com o nosso dinheiro.
Pensando neles.
Pensando neles. É isso.
2h33, bom dia. Vamos às principais manchetes do programa. A Casa Branca declarou ao Congresso dos Estados Unidos o encerramento das hostilidades com o Irã. A notificação foi enviada nesta sexta-feira ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e ao presidente do Pro Tempore do Senado, Chuck Grassley. A declaração ocorreu um dia após o vencimento do prazo de 60 dias estabelecidos pela Lei de Poderes de Guerra para que o legislativo autorizasse a continuidade das operações militares. Tropas americanas permanecem mobilizados no Oriente Médio. O presidente Donald Trump informou formalmente que as operações militares contra o Irã, iniciadas em 28 de fevereiro de 2026, chegaram ao fim. Trump escreveu na correspondência oficial, abre aspas, as hostilidades que começaram em 28 de fevereiro de 2026 foram encerradas. O prazo legal terminou na quinta-feira, sem que o Congresso realizasse votação sobre o tema. Trump classificou o Irã como uma ameaça significativa aos Estados Unidos e às Forças Armadas Americanas. A declaração ainda indica que a crise não foi completamente resolvida, apesar do anúncio de encerramento das hostilidades. E a Fundação Nargis informou que a transferência da ativista iraniana Noriz Mohammed, de 53 anos, da prisão para um hospital nesta sexta-feira. A vencedora do Nobel da Paz em 2023 está presa desde dezembro de 2025 por críticas ao governo iraniano. A organização que representa a ativista relatou deterioração grave do estado de saúde da ativista, que possui problemas cardíacos e ficou meses sem tratamento médico adequado. A Fundação Nargis registrou uma deterioração catastrófica de sua saúde, incluindo 2 episódios de perda total de consciência e uma grave crise cardíaca. A ativista perdeu mais de 19 quilos durante a detenção. Advogados que visitaram a ativista na segunda-feira constataram pressão arterial em níveis perigosos. A medicação não reverteu o quadro. O agravamento crítico das condições de saúde motivou a remoção para o hospital e a família pressionou durante semanas pela transferência. Autoridades iranianas rejeitaram pedidos para suspender temporariamente a pena e permitir atendimento cardíaco especializado. A negativa ocorreu mesmo diante de recomendações médicas, conforme informou a Fundação Nargis. O quadro de saúde piorou após ataque cardíaco grave em 24 de março. 2h36 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Nós continuamos aqui com as informações que vão impactar o seu fim de semana. E olha, o show da Shakira também muda as tendências da cidade maravilhosa, viu? Os acessórios temáticos da colombiana estão bombando e até penteados para o show já se tornaram febre. A Rebeca Renzi traz as informações desse show que promete não ser só um pequeno show, mas um gigante show na praia de Copacabana.
A vinda da Shakira movimenta mais do que os hotéis da cidade. A beleza latina da cantora colombiana inspira as cariocas a descobrir novos cortes e cores de cabelo. Com o show se aproximando, o público vai até os salões de beleza para se arrumar para o evento. Segundo o Edward Fernandes, os visuais show ready foram os mais procurados nos últimos dias. Entre os pedidos estão ondas naturais, cabelos volumosos, tranças desconstruídas e makes com brilho e olhar marcado, mostrando um visual prático para quem vai enfrentar a multidão, mas sem perder o impacto. Alguns salões no Rio já até se especializaram nas madeixas loiras da cantora. A tendência não é só para a beleza. No Saara, um centro popular de compras no centro do Rio, o público procura um look e os acessórios perfeitos para curtir o show. O Antônio Oliveira veio de Belém, no Pará, e já está preparado.
Ah, eu já comprei camisa, copos, enfeites de maneira geral, né?
São 800 milhões de reais movimentados na economia carioca durante o período do show. E o número se reflete nas ruas. Entre bolsas, leques, faixas, acessórios e bandeiras, as homenagens para a colombiana não param.
Hora da coluna Sem Dó, do escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé. O assunto de hoje é a rejeição de Messias à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente confere agora.
Sempre um prazer conversar com vocês.
Pondé, a gente tem que falar sobre a rejeição de Messias à vaga de ministro, mas depois eu quero te fazer uma pergunta sobre dilema ético, dilema da vida, os dilemas éticos que a gente está vivendo nos dias atuais, porque eu estou estudando ética e eu quero debater isso com você. Mas vamos primeiro à vaga de Messias. O que que você analisou dessa semana que foi para lá de confusa e fervorosa?
Então, Joana, assim, eu devo dizer de partida que eu lamento o que aconteceu com a pessoa Jorge Messias, né? Assim, eu vi trechos da sabatina, o esforço dele, é claro que ele estava ali porque queria, né? É um cargo super vaidoso e tal, para todos os ministros, mas ainda assim ele acabou servindo como uma espécie de bode expiatório, né? Que é o jogo político. Depois de, sei lá, desde 1894, não se recusava uma indicação para o STF, e não é por convergência e amor à pátria que isso sempre acontecia, né? Era porque se fazia acordos, né? Se entrava em contratos, conchavo para cá, conchavo para lá, e ninguém, o Senado não recusava um candidato. E eu acho isso significativo, porque assim, afirmar que, bom, agora o Messias é muito petista, muito alinhado, o que é muito provavelmente verdade, mas até aí isso nunca foi problema. O Flávio Dino também é super alinhado, o Zanin era advogado do Lula, o André Mendonça terrivelmente evangélico no tempo do Bolsonaro, também super alinhado. Não acho, é evidente que não foi isso, né? Assim como ele foi rejeitado, muitos outros foram aceitos em condições muito semelhantes. É que nesse momento interessou ao Senado, quer dizer, já indicar, tipo, olha, Lula vai perder a eleição, desista de concorrer, né? Ao mesmo tempo, uma indicação para o próprio STF, olha, a gente está ficando forte, a gente uma hora dessa dá uma empichada em um de vocês, então tratem de baixar um pouco a bola. As próprias suspeitas de que haveria jogos entre os ministros a favor e contra o Messias, e um recado para o Lula, né? Tipo assim, olha, Lula, está passando o seu tempo, está acabando o seu tempo. E o Messias, então, a pessoa do Messias, o candidato, ele serviu assim como o que se chama aquele que é sacrificado em nome de um projeto político, entende? De uma organização olhando para as eleições, e eu lamento muito por ele, né? Pela pessoa do Jorge Messias, sem dúvida nenhuma, mas é um jogo político e ninguém foi aceito nunca por grandes qualidades nos últimos tempos, sabe, Joana? Assim como ele foi recusado agora, não tenho como avaliá-lo, não sou da área, mas não acredito, nem foi aprovado tanta gente nos últimos anos por grandes qualidades jurídicas, nem tampouco ele foi recusado por questões jurídicas.
Pois é, Pondé, chama muita atenção esse acordo que está explícito, tá na cara, a gente vê essas articulações acontecerem, então a gente vê a política de fato sendo deixada de lado, ou melhor, os critérios técnicos para que a política, não na sua melhor essência, ela aconteça. Agora, sobre esse dilema ético, como é que a gente está vivendo hoje, Pondé? Porque, sei lá, se a gente pensar daqui a 100 anos, como é que vão olhar para trás e ver como a nossa política está acontecendo? É da mesma forma que a gente olha para o passado e a gente, às vezes, até dá uma risada, fala, vejam bem como eles viviam naquela época, que bobos, olha onde a gente está agora. É isso, Pondé?
Olha, é muito possível que sim, né? Ah, contanto que, é claro, sendo otimista e não achar que pode ficar pior, né?
Então, você pior é otimista, Pondé? Nossa, obrigada tentando, por isso nessa, né, sexta-feira.
É, não é assim, você sabe, você já me perguntou. Eu, como não sou verdade, uma pessoa com muita esperança, a esperança sempre me encanta, né?
Verdade.
Quando eu a vejo em algum lugar. Mas, assim, sendo otimista no sentido de que o mundo pode piorar muito, né? Assim, o mundo pode ter, por exemplo, muito pouca gente no pé que vai a reprodução humana, a espécie nos lugares mais afluentes, ela nasce cada vez menos. Basta as pessoas olharem para sua própria família, filhos, netos, netos cada vez menos, sabe? O que eu quero dizer com isso? Se continuar, tipo, parecido, é muito provável que se olhe para trás e diga, olha como a política brasileira sempre foi ruim, olha quantos políticos irresponsáveis, olha como eles não davam a mínima bola para o país, né? Então, aí quando você fala que ri, né? Olha lá como aquele povo pensava. Eu vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, em aula de graduação, eu falei para os alunos, olha, o importante é você tentar imaginar do que vão rir de nós no futuro, né? Como a gente ri de gente do passado, olha, eles achavam que índio não tinha alma, não sei o que, os indígenas e tal. Mas agora, por exemplo, talvez daqui a algum tempo olhem para trás e digam, olha só, eles reproduziam via sexo, olha como era atrasado, confundia prazer sexual com reprodução humana. Reprodução humana é coisa séria, você faz em laboratório, com inteligência artificial. E olhem para trás e digam, mas que povo atrasado que confundia sexo com reprodução humana, né? E ao mesmo tempo, talvez se olhe olhando para trás, para a política daqui, diga, olha, aí você é otimista, quer ver? Olha como o Brasil era corrupto, como é que alguém, como você bem disse, cada vez mais é evidente que não são critérios técnicos, né? Não são, né? E assim, sabe aquela anedota que eu gosto de citar, quer dizer, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? Essa anedota romana. Os políticos hoje no Brasil, os poderes, não só os políticos, o poder judiciário também, passa por uma situação que parece assim, olha, a mulher de César, ela não é honesta e não está nem querendo parecer honesta. Sabe?
Uhum.
Tá mandando um recado assim de que a gente faz o que a gente quer mesmo. E foi o caso agora. É claro que a oposição está comemorando, o Lula está super acuado, foi uma humilhação, inclusive, para o próprio Jorge Messias. Significa que a política está ficando violenta, né? Ela está ficando violenta e a gente deve ter uma eleição bem violenta.
Ainda bem que a gente tem você aqui com a gente para nos ajudar a entender o que está acontecendo. E Pondé, na semana passada, você e eu estávamos com exatamente os mesmos óculos redondos, com uma armação fininha. E essa semana a gente está com os mesmos óculos diferentes. Agora uma armação de tartaruga, assim, mais escura e
isso aí.
Oval. Olha, não combinamos.
É.
Semana que vem a gente tenta uma outra armação diferente. Até lá.
Até lá. Obrigado. Prazer falar com vocês. Beijos.
Beijo, Pondé.
Tchau, tchau.
Este ano faz uma década da criação do Marco Legal da Primeira Infância, que define as diretrizes para o desenvolvimento de crianças de até 6 anos. Em 2025, o governo federal lançou a Política Nacional Integrada de Primeira Infância para unificar o planejamento dos estados e municípios para ambientes adequados para as crianças desta faixa etária. No último mês, o Ministério da Educação fez uma pesquisa voluntária para entender melhor o alinhamento de estados e municípios para a política nacional. Os dados só devem ser divulgados no segundo semestre, mas levantamentos independentes como o da Abrinq apontam que ainda há muito o que fazer para se ter um cuidado mais adequado com as crianças. A reportagem da Júlia Takahashi e do Renan Honorato mostra como uma das creches de São Paulo, que se destaca entre outras escolas da capital e que atende às necessidades básicas do desenvolvimento infantil.
Brincar, aprender e ser cuidado. É assim que deveria começar a vida de toda criança na primeira infância, fase que vai do 0 aos 6 anos de idade. É nesse período que se formam as bases do desenvolvimento humano. Ter acesso à educação, à saúde, à alimentação adequada, à segurança e ao convívio familiar faz diferença não só no presente, mas ao longo de toda a vida. Na creche Ruth Vidal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, esse cuidado aparece nos detalhes. Entre atividades, rotina organizada e espaço para brincar, as crianças têm acesso a uma estrutura pensada para essa fase da vida.
E o que vocês mais gostam de fazer aqui na escola?
Eu gosto de brincar, desenhar e ver meu irmão. Eu gosto de brincar de pega-pega. Brincar de pato ganso.
Mas essa ainda não é a realidade de todas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 3 em cada 4 cidades não possuem um plano unificado para essa faixa etária. Há 10 anos, o Marco Legal da Primeira Infância deu os primeiros passos para que situações como essa fossem exceção. Mas foi só no ano passado que o governo federal resolveu tirar do papel o Plano Nacional da Primeira Infância, como comenta Marina Fragata, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
Quando a gente pensa que passamos uma década, né, e perdemos ou minimizamos, né, a possibilidade de fazer uma política mais robusta, integrada, colocar um plano nacional, né, em ação, certamente a gente perde como país.
Essa unidade na Zona Oeste foi inaugurada anos depois da criação do Plano Municipal pela Primeira Infância em 2018, pela Prefeitura de São Paulo. Natália Gosmano, coordenadora da creche, detalha as principais atividades das crianças na unidade.
Aqui nós acolhemos a criança, elas são incentivadas a criar, a pensar, a investigar, né? E sempre trazendo as diretrizes como currículo da cidade, currículo antirracista.
Mas o desenvolvimento infantil não acontece só dentro da sala de aula. Ele também depende do vínculo, da escuta e da relação com as famílias. Como reforça a diretora da unidade, Daiane Machado.
Nós temos um contato quase que direto com essas famílias diariamente, na entrada, na saída e para qualquer emergência também, eles estão muito próximos.
Quando escola e família caminham juntas, os impactos aparecem no desenvolvimento das crianças. Mas garantir esse padrão de atendimento ainda é um desafio no país. Em uma iniciativa inédita, a Fundação Maria Cecília reuniu em uma plataforma os dados sobre a primeira infância. Segundo o levantamento, em 2024, 38% da população infantil era atendida por creches no Brasil. Para especialistas, investir na primeira infância não é apenas uma política social, é uma estratégia de desenvolvimento. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, mostrou que a cada dólar investido até os 6 anos de idade, há um retorno de 7 dólares. Ou seja, para cada real investido na primeira infância, a sociedade economiza 7 vezes em outras frentes, como saúde e serviços sociais. A Fundação também alerta que as políticas públicas voltadas à primeira infância ainda são recentes e precisam de continuidade, já que é na primeira infância que começa, de fato, o futuro de um país.
O Ministério da Educação reforçou que a participação na pesquisa é voluntária e ressaltou que vai prestar assistência técnica para os estados e municípios que ainda não têm um plano para conseguirem elaborar maneiras de cumprir a Política Nacional Integrada da Primeira Infância. A gente muda um pouco de assunto porque no Rio de Janeiro está valendo de tudo para conseguir um espaço no setor VIP do show da Shakira na praia de Copacabana. Os fãs participaram de Uivo, é isso mesmo, Uivo, para concorrerem a ingressos VIP. O Rafael Alves esteve por lá e traz todos os detalhes deste evento um tanto quanto inusitado.
Até onde você iria pelo seu ídolo? Aqui em Copacabana, na zona sul do Rio, fãs da cantora Shakira encararam um desafio inusitado: entrar em uma cabine e uivar para tentar garantir um lugar VIP no show. A ação aconteceu na estação de metrô Cardeal Arco Verde, onde foi montada a chamada cabine. Por lá, os participantes precisaram imitar o som de uma loba, uma referência ao do sucesso da artista, e atingir pelo menos 120 decibéis. Conhecido como Alcateias, os fãs entraram na brincadeira em busca de um espaço privilegiado em frente ao palco. Os 15 primeiros clientes de um banco patrocinador do evento que alcançasse esse nível aí conseguiam levar os ingressos VIPs. As primeiras ganhadoras mostraram pra gente como foi a experiência de uivar.
A gente estava aqui na fila só procurando técnicas vocais para a gente conseguir chegar num tom maior, assim, né? E aí, então, a gente... Eu coloquei ali tudo em prática, tentei, né? Porque eu estava bem nervosa, não sei nem se eu consegui colocar tudo, mas saiu, né? Ó, foi assim... Aí a gente fez assim, ó... Vamos lá. Né? E ganhei, uivei.
Elas também destacaram a relação com a artista e a representatividade que a Shakira tem.
Eu cresci ouvindo Shakira, ela foi a minha maior inspiração porque eu toco violão, toco guitarra também, eu já fiz aula de canto. Então ela foi uma das minhas primeiras influências, assim, né? Se não dizer a maior. E eu vim lá de Ribeirão Preto pra vir aqui pro show e assim...
Eu acho que a Shakira, ela sempre passou pra mim uma sensação muito legal de que é possível ser intensa e apaixonadas e não ter medo de ser julgada, sabe? Então, ela pra mim representa muito isso, assim, as músicas dela também. E é a primeira vez que eu vou assistir o show dela.
Mas a minha história com ela ganhou novos capítulos quando eu me mudei pra Colômbia. Eu morei lá bastante tempo. E teve uma música dela que me acompanhou nessa transição, que é La Bicicleta.
O show da Shakira acontece nesse sábado e deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E para quem pretende ir, a principal recomendação é priorizar o uso do transporte público.
Rita Lee, uma autobiografia musical, está em cartaz no Teatro Porto, aqui em São Paulo. A peça tem sessões todas as sextas e sábados, às 8 horas da noite e aos domingos, às 5 horas da tarde. E a Estela Ribeiro conversou com a Mel Maia, que estrela a produção, e a gente confere a reportagem agora.
Lisboa aqui, sucesso, tantos anos em cartaz, o que é que mudou lá do comecinho pra cá?
Ah, muita coisa muda, né? O teatro é vivo, é um organismo, ele nasce e morre todos os dias, mas à medida que ele vai nascendo e morrendo, ele também vai se transformando, é um privilégio poder fazer um espetáculo por tanto tempo, porque a gente tem essa oportunidade de aprender com o próprio espetáculo.
Você vive numa correria, é cinema, é teatro, é televisão. Você tem aquele momento do ritual do teatro, de chegar, respirar, ter o seu tempo ali de se maquiar? Como é que é essa transição dos mundos pra você?
Olha, eu confesso que eu não tenho muito, não. Pra mim, assim, eu tenho o que eu preciso fazer pro meu corpo. Aquecer minha voz, dar uma esticada no corpo, porque eu preciso não me machucar nem vocalmente, nem fisicamente. Vocalmente também é fisicamente, então assim. Mas assim, eu sou super profana nesse sentido. Eu tô no camarim me maquiando e contando fofoca, e é isso.
feita por personagens muito diferentes, inclusive no teatro. Recentemente te assisti com Madame Blavatsky, agora com a Rita. Qual é o chipzinho que a atriz coloca em ação uma hora e a outra?
Ah, são processos diferentes, ainda mais o teatro, que a gente tem um processo de ensaio intenso. São coisas completamente diferentes. Agora a gente volta em cartaz com a Blavatsky, que a gente vai ficar às terças, segundas e terças. E aqui de sexta a domingo com a Rita. São coisas completamente diferentes. E esse exercício é muito enriquecedor. Então, assim, é cansativo? Uma atriz que canta dentro do que precisa, mas eu sei das minhas limitações. Rita é uma outra coisa, a atriz vem primeiro, né? A atriz vem a primeiro da cantora, né? Vem à frente.
Curiosamente assisti o Madame Blavatsky no dia que a Rita tinha morrido. Você fez uma homenagem para ela naquele dia. Como é que é manejar esse tema, né? Porque quando você começou a pesquisa, a Rita estava viva ainda, chegou a assistir. E agora, como é que é lidar com esses dois mundos?
Ah, para mim é uma abertura também até para minha própria espiritualidade, né? Porque que incrível que você foi nesse dia. Porque naquele dia que eu me dei conta que as duas morreram no mesmo dia. E a partir daquele dia eu comecei a dedicar todos os espetáculos da Madame. A Rita foi um convite do Márcio Macena, que é um dos diretores do espetáculo, junto com a Débora Dubois. E a Blavatsky foi um presente da autora do texto, que é a Cláudia Barral. Quando a gente estava buscando o texto, ela falou: olha, eu tenho esse. E aí eu li, me interessei muito por tudo, já conhecia minimamente a história da Helena Blavatsky. Mas não foi uma coisa que eu pedi, que eu fui atrás. E aí de repente eu me vejo no meio das duas, as duas morrem no mesmo dia, eu falo, não é possível que seja uma coincidência, sabe? É muita coisa.
Todo para e ouve o futebol. A voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
3 da manhã, bom dia. E olha, agora eu te faço um convite para você aumentar o volume e curtir o Entrevista de hoje, porque o jornalista Rodrigo Bocardi foi o entrevistado da nossa querida Joana Trapto. O episódio vai mergulhar na carreira do âncora, suas escolhas, como ele lida com as críticas e o que marca essa nova fase do jornalismo. Bora conferir? O Imprevista.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC, com Joana Trapto.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Imprevista, um podcast de conversa e, acima de tudo, também de escuta. Aqui a gente tenta ir além da superfície e entender o que forma as pessoas, o que as move, o que as sustenta, o que a gente pode acreditar que eventualmente as quebre, o que as reconstrói. Hoje a conversa aqui é com alguém que o público brasileiro acompanhou por muitos anos dentro de casa, um jornalista que construiu a carreira em rede nacional, com uma marca muito clara, presença, firmeza, opinião, mas não é uma conversa sobre bancada aqui, a gente vai falar sobre o que existe de antes da bancada e o que ficou para depois. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Bocardi. Começou longe do ponto onde chegou, escola pública, primeiro emprego como office boy, dois trabalhos ao mesmo tempo para pagar a faculdade, construiu uma belíssima carreira, virou referência no jornalismo ao vivo, referência inclusive para mim, virou também, às vezes, alvo de muitos elogios, de críticas, de questionamentos, de rótulos, e agora vive uma fase diferente, uma fase mais autoral, mais exposta, mais livre, talvez mais reveladora. Rodrigo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, obrigada. Você fala aí de dois trabalhos ao mesmo tempo, daí eu lembrei que falavam que eu era verde. Naquela... Tem branco, negro, tem tudo quanto é cor. Eu era verde. Porque quase não dormia, né? Quase não... Só ficava trabalhando e mais a faculdade nessa altura.
Olha, Rodrigo, eu preciso admitir desde já que eu sou uma das pessoas, e são milhares, podemos dizer milhões, de pessoas que se considera próximo de você por ouvir a tua voz, ver a tua presença, né? Com muita frequência, no ao vivo, na televisão, dentro de casa. Você realmente... me é muito familiar. Eu estou muito feliz por ter aqui com você. Você é uma referência para o jornalismo, para pessoas que começaram na profissão depois de você, como eu. Nós começamos na mesma empresa. Verdade. Então eu me vejo um pouco em você e eu fico muito feliz por ter aqui com você comigo para te fazer todas as minhas perguntas.
Fica à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Custou muito caro tudo isso. Mas, sem dúvida nenhuma, valeu e vale muito, muito, muito a pena.
Rodrigo, você é um homem que transmite muita segurança, sempre falou com muita segurança no ar. De onde vem essa segurança?
Acho que da minha característica, do meu jeito de ser, acho que dessa história, acho que da voz, da opinião, da indignação muitas vezes, de não se acostumar, não aceitar aquilo que é um desrespeito, aquilo que falta a nós, aquilo que é um direito nosso. Eu acho que muito disso, acho que é a mistura das duas coisas. No fundo é a mesma coisa, eu tô dizendo, acho que a minha personalidade, ela carrega muito isso, né? Tinha até amigos que chamavam antes de Saraiva, até chamo ainda o Saraiva, tolerância zero, personagem, de não aceitar esse desrespeito quando a gente não é ouvido, quando a gente não é respeitado, e tentar ao mesmo tempo construir, né? Construir respeito, construir lugares melhores.
Mas na tua vida pessoal, você também é assim, tolerância zero?
Acho que sou um pouco assim, não sei, acho que sou, é o meu jeito mesmo. Acho que sou não, eu sou assim na vida pessoal, porque eu também não vejo diferença entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, digamos assim. Eu acho que ela é muito espelho, muito reflexo do que sou mesmo. Tanto que eu digo, custou muito caro, porque é isso, é o jeito de fazer, o jeito de falar, o jeito de defender, o jeito de opinar. E isso acaba fazendo com que outras pessoas muitas vezes não aceitem, muitas vezes enxerguem com um certo olhar diferenciado, porque não é uma posição de carinho, né? É uma posição mais bruta, digamos assim. E aí, por isso que eu digo, você acaba construindo muitos inimigos, né, na vida pessoal e na profissional, misturando tudo, mas só que, ao mesmo tempo, ganhando um monte de gente que se sente representada por você.
É difícil sair perdendo sendo verdadeiro. Aqui no Imprevista, nós temos fontes muito especiais. A gente vai atrás de informações privilegiadas dos nossos convidados e nós ouvimos sobre vocês, uma pessoa que... é muito próxima de você, que você não é um personagem, que você é exatamente como você mostra ser. E ouvindo você falar agora, me remeteu também a um jornalismo que é um jornalismo de fora. Aqui no Brasil, a gente transmite no nosso jornalismo a personalidade brasileira, o jeitinho brasileiro, uhum. que tem uma certa malemolência. Se a gente comparar, por exemplo, com um noticiário nos Estados Unidos, eles são mais diretos, direto ao ponto, direto na forma de falar, mais curto e grossos. Tem uma questão, pode ser até cultural, e você vai mais para um lado mais curto, talvez?
Acho que essa história de tentar resolver, de tentar trazer o respeito, de tentar ser ouvido, de tentar marcar posição, e é sempre, obviamente... representando aquilo que cada um de nós, né, sentimos. É isso, se a gente para aqui e você pergunta, fala, o que você hoje, o que que você se sentiu desrespeitada, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que você vai lembrar qualquer pessoa, porque a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, da saída de casa, aliás, não precisa nem sair de casa, né? Da grade que já tem na sua casa, para você poder se proteger, da madrugada que você já passou enjaulada. Só isso já é um absurdo. Só isso já é um absurdo. Só que a gente começa a tratar tudo com normalidade. A gente tem um nível de avaliação do que é normal, de conceito tolerância. De normalidade, de tolerância, totalmente equivocado, né? Porque a gente vai aceitando as coisas, a gente aceita tudo aquilo que está imposto. E não pode ser assim. A gente não pode perder essa indignação, né? Essa posição. E eu acho que eu me identifico muito aí nessa história. Eu falo, pô, cara, a gente tem que falar. A gente tem que ser ouvido, a gente tem que tentar mudar, a gente tem que melhorar, evoluir.
Agora, falando sobre o teu passado, como você começou sua vida pessoal, o teu Delta, de onde você saiu, para onde você chegou e para onde você está agora, ele é muito grande. Você se tornou um dos principais apresentadores de da principal emissora do país. Você saiu disso e você se tornou um empreendedor. Quando você olha para o Rodrigo de 10, 15 anos de idade, como é que você o encara?
Essa inquietação que a gente vem falando até aqui, de não se conformar com aquilo que tem, com aquilo que vive daquela maneira. Muito da característica da minha personalidade, e cada um tem a sua. E essa inquietação sempre veio. Então, começo lá, bem cedo, trabalhando com meu pai, pra você ver como são as coisas, né? Como é que cada dia da sua vida importa para o que vem depois? Eu comecei trabalhando com meu pai, como office boy. Meu pai tinha uma empresa de telefone. Antes disso, a gente veio morar em São Paulo, eu vim com 1 ano de idade, 1 ano e meio e tal. Meu pai era zelador de prédio. E a gente morava na casinha do zelador. Era essa vida que tinha ali, o zelador do prédio, casinha de zelador. Depois ele saiu daquilo ali, foi depois administrar condomínio. E aí a gente morava já, não era mais na casa do zelador, era a casa do zelador, só que fora do condomínio. Depois ele foi para telefone, porque resolveu mudar um pouco a vida. E na época que telefone, você não viveu isso, que telefone você declarava no imposto de renda, era super caro, aquele aparelho que tinha no cantinho da sua casa, levava aparelho para lá e para cá para entregar, ia para a loja da Telesp aqui em São Paulo, que era o serviço público, né, de telefonia, que tinha a empresa pública de telefonia, fazendo transferência, alugava, andava São Paulo inteiro recebendo aluguel de um, pagando o proprietário da outra e tirava a comissão de quem fazia a locação, era essa a vida. Depois, tudo isso acabou de repente quando veio a privatização das telecomunicações. E aí, a família que tinha um monte de coisa, um monte, tinha um negócio que sustentava, isso aí acabou. E nesse período eu era office boy, eu fazia essa logística toda de ônibus para São Paulo. E aí eu estava dizendo isso, e minha mãe entregava Tupperware. Na época tinha aquelas reuniões, você também não viveu isso, mas tinha aquelas reuniões de família. Assim, pegava, a pessoa cedia a casa dela, ela convidava as pessoas, você ia lá, demonstrava os produtos, e aí você poderia, a pessoa que cedia a casa, ela recebia lá um brinde, um negócio e tal, e depois você voltava, depois não sei quanto tempo lá, para entregar os produtos que eram encomendados. E tudo isso, locomoção, mobilidade e tal, e eu ajudava também. Então fui conhecendo muito de São Paulo, muito, muito de São Paulo. E depois eu até virei, né, eu tava dizendo isso, como é que você influencia, como é que você aprende a cada dia. E depois acabei virando, e com a maior tranquilidade e conforto, assim, de ser um dos grandes conhecedores de São Paulo, né? Até brinco, desafiando, falo, ó, me dá uma esquina aqui, se eu olhar uma imagem, possivelmente eu vou descobrir o bairro, vou saber que bairro que é. Porque da característica de cada região, da maneira como você enxerga, daquilo que você viveu e passou e tal. Então isso foi muito, muito importante. Mas, de novo, tudo na base da inquietação. Ah, vou fazer jornalismo. Vou fazer jornalismo e preciso e quero trabalhar em televisão. Por quê? Porque televisão, na altura, era muito mais difícil de fazer do que rádio, por exemplo, do que o impresso. E isso, sendo mais difícil, te colocava mais desafios, né? Te colocava mais obstáculos. E aí você vem nessa questão, pô, essa inquietação que leva. Então, assim, se é mais difícil, quando conseguir a conquista vai ser maior. E assim foi indo. Então, acho que, né, foi muito, muito, muito na base da inquietação tudo isso agora. Até essa transformação mais recente, que também é um processo de querer fazer algo novo, de querer fazer algo diferente, de querer construir coisas que eu acredito na comunicação, que são importantes e relevantes, é nessa linha.
Eu acredito que o jornalismo, ele precisa ser o oposto daquilo que as pessoas acreditam que é o glamour, que na prática não existe tanto, mas quando a gente vai subindo nos cargos e olhando apresentador, quanto mais exclusivo, mais importante você é, parece que essas pessoas vão se afastando do que é o povo. E você tem consciência de classe. O que, que é ter consciência de classe?
Primeiro que, assim, essa questão de estar à frente do vídeo, de ser apresentador tal, nunca foi objetivo na minha vida. Assim, eu falei lá que eu queria trabalhar em televisão, mas eu não disse para você que queria trabalhar na frente do vídeo, ser repórter. Na verdade, eu não tinha. Quando eu fui trabalhar em televisão, comecei na rádio Bandeirantes, de madrugada, tudo desse jeito, tudo o primeiro degrau. De madrugada, como rádio escuta, que é o primeiro degrau que tinha lá atrás, tal, que a gente datilografava as coisas todas em papel carbonado em 10 folhas e distribuía para todo mundo lá dentro, no grupo Bandeirantes e tal. E aí depois eu fui para a televisão, que acabou indo para a televisão, porque tinha a TV Bandeirantes ali também, junto com a rádio. E ali eu acabei indo para edição, produção, edição. Então não tinha a história da câmera, do vídeo e tal. Isso aconteceu depois. Então, assim, nunca foi, talvez por nunca ter sido um objetivo meu ter ido para frente das câmeras, ter virado apresentador, que talvez tenha ajudado a criar esse modelo que você falou. Porque não foi uma coisa pensada. Então é sempre, eu nunca me coloquei nessa história, poxa, estou aqui numa posição tal, que estou aqui apresentando um negócio. Essa questão da fama, sabe, esse negócio. Aliás, tem uma